Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em A Arte Perdida de Curar, o cardiologista Bernard Laun combina reflexão crítica, experiência clínica e história da medicina para examinar o que se perde quando o atendimento se torna excessivamente técnico, fragmentado e impessoal. Publicado originalmente em inglês como The Lost Art of Healing, o livro não rejeita os progressos científicos. Laun foi um médico profundamente ligado à inovação em cardiologia. Seu argumento é que a competência tecnológica não basta para curar, pois o adoecimento envolve uma pessoa com história, medos, vínculos, crenças e circunstâncias sociais. A obra, portanto, pertence à literatura de medicina humanista e de crítica à organização contemporânea da assistência em saúde, por meio de observações de sua longa carreira. O autor sustenta que ouvir bem, examinar com atenção, falar com honestidade e reconhecer limites são atos clínicos, éticos e terapêuticos. Seu propósito é recolocar a relação médico-paciente no centro da prática sem opor arte e ciência, mas exigindo que ambas atuem de modo integrado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cura começa pela pessoa e não pela redução do paciente a um diagnóstico. O eixo de A Arte Perdida de Curar é a distinção entre tratar uma doença e cuidar de alguém doente. Para Laun, o diagnóstico é indispensável, mas se torna insuficiente quando passa a substituir a compreensão da pessoa que apresenta os sintomas. Uma mesma condição clínica pode ser vivida de maneiras muito diferentes conforme idade, relações familiares, trabalho, cultura, expectativas e experiências prévias com a doença. Ignorar esses elementos tende a produzir uma medicina correta em termos técnicos, mas inadequada para a necessidade concreta do paciente. Essa perspectiva não significa transformar todo o problema físico em questão psicológica, nem abandonar critérios científicos. Significa reconhecer que sintomas, adesão ao tratamento, tolerância ao risco e decisões sobre intervenções são influenciados pela vida do indivíduo. Laun critica a tendência de organizar a consulta apenas em torno de resultados laboratoriais, imagens e protocolos. Pois esse modelo pode afastar o profissional da pergunta essencial: o que esta enfermidade representa para esta pessoa. Ao recuperar a dimensão singular do adoecimento, o livro também questiona hábitos institucionais que privilegiam velocidade e padronização. A boa prática, em sua formulação, exige integrar dados objetivos à narrativa do paciente. O médico não é apenas um operador de procedimentos ou um intérprete de exames. Deve ser capaz de situar o problema biológico em uma realidade humana. É nessa integração que Laun localiza a arte de curar. Em segundo lugar, escuta clínica e anamnese detalhada como instrumentos de diagnóstico e cuidado, Laun atribui à conversa clínica um valor que vai muito além da cordialidade. Ouvir atentamente é, para ele, uma forma de investigação diagnóstica. O relato do paciente pode revelar a cronologia dos sintomas, fatores desencadeantes, impactos emocionais, uso de medicamentos, condições de vida e preocupações que exames isolados não esclarecem. Por isso, o autor se opõe à consulta apressada em que a coleta de informações é substituída prematuramente por solicitações de testes. Uma anamnese bem conduzida não elimina a necessidade de tecnologia, mas ajuda a definir quando ela é pertinente, qual pergunta deve responder e como interpretar seus achados. Esse ponto tem implicações clínicas e econômicas. Exames em excesso podem gerar resultados incidentais, ansiedade, novas investigações e procedimentos invasivos que não trazem benefício proporcional. A escuta, sim, funciona como filtro de relevância e como base para decisões mais individualizadas. O livro também destaca a qualidade da comunicação verbal. Palavras honestas, escolhidas de acordo com a compreensão e a condição de cada paciente, podem reduzir medo e desorientação. Palavras precipitadas ou impessoais podem amplificá-los. Laun não apresenta a comunicação como recurso decorativo, mas como parte do próprio tratamento. Explicar incertezas, acolher perguntas e verificar se o paciente compreendeu o plano terapêutico fortalecem a confiança e evitam que a consulta se reduza a uma sequência de ordens. A escuta exige tempo, atenção e disposição para não tratar a fala do paciente como ruído. Em terceiro lugar, tecnologia médica deve servir ao julgamento clínico, não substituir a relação terapêutica. Uma crítica recorrente de Laun dirige-se ao uso descontextualizado da tecnologia na medicina moderna. O livro não propõe nostalgia de uma época anterior a recursos diagnósticos e terapêuticos decisivos. Seria incoerente com a trajetória de um cardiologista que participou de avanços importantes em sua área. O alvo é a crença de que equipamentos, testes e intervenções podem, por si sós, resolver os dilemas do cuidado, quando a tecnologia ocupa o centro da consulta. O paciente corre o risco de ser visto como conjunto de medidas, traçados e imagens, enquanto as perguntas sobre objetivos, sofrimento e qualidade de vida ficam em segundo plano. Launa associa esse deslocamento à formação médica, à pressão por produtividade, aos custos do sistema e à busca de segurança por meio de mais exames. Sua análise é especialmente relevante porque mostra que sofisticação técnica não equivale automaticamente a melhor cuidado. Um teste pode ser preciso e ainda assim irrelevante para uma decisão razoável. Um procedimento pode ser viável e ainda assim não corresponder aos valores do paciente. A tecnologia tem maior valor quando é orientada por uma hipótese construída a partir de história, exame físico e julgamento clínico. Ela deve ampliar a capacidade de compreender e ajudar, não enfraquecer o contato humano que dá sentido aos dados. A tese de Launa, portanto, não é anticientífica, é uma defesa de hierarquia adequada entre meios e fins. A ciência oferece ferramentas. A arte clínica decide como empregá-las de modo proporcional, prudente e humano. Em quarto lugar, comunicação. Erros e medicina defensiva, a confiança como parte da responsabilidade profissional, Launa examina como a perda de confiança entre médicos e pacientes favorece uma prática defensiva, marcada por excesso de exames, linguagem evasiva e decisões tomadas principalmente para evitar a responsabilização. Ele não nega a gravidade da negligência nem sugere que erros devam ser banalizados. Seu ponto é que a falibilidade é inerente à medicina e que esconder incertezas ou falhas destrói a relação terapêutica. A resposta ética mais consistente envolve reconhecer o ocorrido, explicar o que se sabe, comunicar o que ainda é incerto e compartilhar as consequências com o paciente. Essa postura contrasta com uma cultura institucional em que o profissional parece obrigado a demonstrar certeza permanente. Para Launa, a medicina defensiva desvirtua o profissionalismo porque desloca a atenção do benefício do doente para a autoproteção do sistema e de seus agentes. Além de elevar custos e expor pessoas a intervenções desnecessárias, ela pode tornar o atendimento frio e burocrático. O autor relaciona muitos conflitos e processos à percepção de abandono, desatenção ou desvalorização das preocupações do paciente, não apenas a um resultado clínico desfavorável. A comunicação, portanto, tem dimensão preventiva, mas não no sentido meramente jurídico, ela sustenta respeito, cooperação e decisões informadas. O tema amplia a defesa do humanismo feita no livro. Não basta ser tecnicamente habilidoso, é preciso estar presente, inclusive quando a evolução é incerta ou ruim. A confiança não elimina riscos, mas torna possível enfrentá-los com maior transparência e responsabilidade compartilhada. Por último, envelhecimento. Terminalidade e o limite ético de prolongar o morrer, nos capítulos dedicados aos idosos e às pessoas em fase terminal. Launa confronta uma das questões mais difíceis da medicina quando a intervenção deixa de beneficiar o paciente e passa apenas a prolongar o processo de morrer. Sua crítica é dirigida à ideia de que a morte deve ser combatida a qualquer custo e de que todo recurso tecnicamente disponível deve ser empregado, para o autor. Esse impulso pode nascer de uma formação que valoriza o triunfo sobre a doença, mas oferece pouca preparação para lidar com finitude, sofrimento e prioridades pessoais. A consequência é a obstinação terapêutica a procedimentos agressivos que podem estender a vida biológica sem melhorar conforto, lucidez, autonomia ou convivência. Launa não propõe abandono do paciente terminal. Ao contrário, exige uma presença mais responsável, capaz de aliviar sintomas, explicar possibilidades, acolher a família e respeitar os valores da pessoa doente. A noção de morte digna, em sua abordagem, depende de cuidado ativo e comunicação franca, não de desistência. Esse argumento também se aplica ao envelhecimento, período em que decisões clínicas precisam considerar fragilidade, múltiplas doenças, efeitos adversos e objetivos realistas de tratamento. A pergunta central não é somente o que ainda pode ser feito, mas o que faz sentido fazer para esta pessoa. Ao formular esse deslocamento, o livro antecipa debates hoje associados a cuidados paliativos e decisões compartilhadas. Sua contribuição está em tratar tais escolhas como parte da boa medicina, e não como exceção posterior ao esgotamento das opções tecnológicas. Em conclusão, A Arte Perdida de Curar é especialmente indicado para estudantes e profissionais de medicina, enfermagem e outras áreas da saúde, mas também oferece uma leitura útil a pacientes e familiares que desejam compreender melhor o que podem esperar de uma relação clínica responsável. Seu benefício prático está em tornar visíveis aspectos frequentemente subestimados do cuidado, tempo de consulta, qualidade da escuta, clareza das explicações. Reconhecimento da incerteza e discussão de metas terapêuticas. Intelectualmente, o livro ajuda a evitar uma falsa escolha entre ciência e compaixão. Lowne sustenta que a medicina se enfraquece tanto sem evidência e rigor técnico quanto sem atenção à experiência concreta de quem sofre. A obra se distingue de manuais de comunicação médica ou de críticas genéricas à tecnologia porque sua argumentação vem de um clínico ligado à cardiologia e à inovação. Dessa posição, ele não idealiza a ignorância tecnológica. Questiona com maior força o uso automático e desumanizado de recursos que podem ser valiosos. Também se diferencia de textos exclusivamente filosóficos ao relacionar seus princípios a problemas cotidianos, exames desnecessários, medicina defensiva, conflitos de comunicação, velhice e fim de vida. Embora tenha sido escrito no contexto da medicina do fim do século XX, permanece pertinente diante de sistemas de saúde pressionados por velocidade, especialização e digitalização. O livro vale menos como conjunto de regras prontas do que como critério de julgamento. Toda decisão clínica deve perguntar se melhora efetivamente a vida daquela pessoa. Essa exigência simples, mas rigorosa, explica sua permanência entre obras de referência da medicina humanista. Se você quiser apoiar Bernard Lowne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!